Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Teach me to dance. Will you?
Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go. Up. Again. Up.
Filofilia, um podcast de filosofia. Hoje abordamos a noção grega de filos. O filme Zorba, o Grego, estrelado por Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas, é antológico, mas, se estiver associado ao senso comum judaico-cristão, ilustrará uma visão de amizade e convívio social que está bem longe do que a história real pode supor. O conceito de filia, aquele escrito com PH, se traduzido como amizade, desejo ou proximidade, também pode ser muito enganoso. Como a Grécia clássica está bastante distante da nossa atualidade, mesmo que seja a base desta, eu gostaria de propor um passo a passo de onde vem a palavra política para ajudar na compreensão da filia, com PH. Portanto, é de política que se trata.
A polis era cidade-estado na Grécia Antiga. Pequena, a chamamos de Estado por aglomerar pessoas na vida pública de territórios isolados entre si por colinas e outros acidentes geográficos. Geralmente, era protegida por uma fortaleza. Compreendia todos os cidadãos, exceto escravos e metecos, que eram estrangeiros ou membros de populações subjugadas. Surgiram da desagregação dos genos da sociedade homérica. Estes eram comunidades de pessoas com antepassado comum e chefiadas por um patriarca, o pater. O nome grego polis, que quer dizer múltiplos, não nos deve enganar. Eles se encontravam já nas primeiras comunidades urbanas da Mesopotâmia e podiam constituir nações ou impérios. Na Grécia, as terras eram cultivadas coletivamente entre os genos, mas o crescimento da população e a necessidade de mais alimentos desencadeou conflitos de terra. Começam as lutas e a formação de frátrias, que se organizaram em tribos. Intensificou-se a vida política.
Quando os habitantes de povoações disseminadas transferiram a sua residência para perto das fortalezas, a Acrópole se converteu no centro político da polis.
A partir do século 8 a.C., o agrupamento das tribos dá início à formação das polis. As casas e palácios eram separadas por hortas. Havia convívio direto entre a produção de alimentos e seu consumo. A degustação e a beleza eram elementos constitutivos dos valores desse convívio, uma filia entre as muitas possíveis no centro daquela convivência na polis. Tal centro era constituído somente pelos cidadãos livres, os únicos que podiam discutir e elaborar leis na Ágora e na Acrópole. Além dos espaços urbano e rural, a agricultura era a base da economia. A Ágora Era uma grande praça pública, o espaço das atividades comerciais, políticas, das manifestações cívicas e religiosas. A Acrópole era uma fortificação onde estavam os monumentos, os templos e os palácios dos governantes. Conhecida também pelos antigos cretenses, sírios, fenícios, etruscos e romanos, foi em Atenas que a polis atingiu o apogeu, nos séculos 6 e 5 a.C. A polis não constituía a única forma de Estado entre os gregos e não durou muito tempo. Com a expansão de Roma e da Macedônia, as estruturas da polis foram se paralisando e perderam a sua eficácia. O regime oligárquico se generalizou e muitas cidades regressaram à tirania. A polis ateniense, mesmo oligárquica, desenvolveu maior autonomia política e econômica. As lutas ali eram políticas, regidas por uma ética de convívio. Jamais eram corporais ou abaixo de um nível de regras que impossibilitasse a confiança mútua entre os contendentes. Em relação a qualquer disputa de poder, adversários não podiam se tornar inimigos. Isso ia desde rivalidades amorosas até econômicas.
Aqui entra a questão da filia, que vai muito além do jeito da amizade romântica ou cristã que o nosso senso comum leva a pensar as coisas hoje. Porque lutas sem regras num aglomerado de pessoas são, no mínimo, destruidoras do tecido social que permite o progresso civilizatório. A pá de cal em tudo isso foi o sentimento da pietas, introduzido pelo paleocristianismo, fundamentado no sentimento e não mais pela racionalidade, que ainda hoje o senso comum vê como fria ausência de sentimento para o cálculo das relações humanas. Quando o sentimento ou o fundamentalismo religioso predirige a irracionalidade, o tecido social se desagrega. É muito diferente do que muitas vezes parece ser uma revolução. Mesmo que a democracia ateniense fosse mais uma organização oligárquica de poderes constituídos do Estado, façamos um salto à crise de relações da contemporaneidade. Falemos do psicanalista George Forbes, possuidor de uma visão das relações atuais entre as pessoas muito iluminada pela análise lacaniana.
George Forbes, em Da Palavra ao Gesto do Analista, Jorge Zahar, editor, 1999, atenta para o excesso como forma de assinalamento da verdade. É o excesso que está na base do ridículo tão temido pelos amantes. É a responsabilidade e o risco que livram a pessoa de seus remorsos culposos.
Vamos para mais uma digressão. A narração do íntimo leva a uma narração do coletivo e do público. Trata-se de uma lógica que se intui sem pensarmos com o francês Jean-Pierre Sarrazac, professor de estudos teatrais na Universidade de Paris III, onde coordena um grupo de estudos sobre o drama moderno e contemporâneo. Segundo Maria Eugênia de Menezes, o ensaísta e dramaturgo defende que a vigente dissociação entre texto e cena pode ser benéfica para o drama. Ele deu a ela várias declarações lapidares e importantes para o debate entre o que pode ser político.
Zondi escreveu Teoria do Drama Moderno em meados dos anos 50, quando o teatro épico brechtiano era uma ideia dominante. Desde 1960, o estado de espírito e o mundo mudaram. Vimos um movimento em direção a uma maior subjetividade da forma dramática, a dimensão da intimidade, que não é o privado, o doméstico. Penso, por exemplo, nos trabalhos para teatro de Marguerite Duras. Para ilustrar, eu diria que não se trata de esquecer ou expulsar Brecht, mas de colocá-lo em tensão com Strindberg e sua dramaturgia de cena doméstica. Vejo uma transformação genuína na forma dramática, um alargamento do drama nos sentidos da vida social e íntima. Acabou o texto-centrismo, mas não devemos substituí-lo por um cenocentrismo. Em última análise, não concordo com Lehmann. Para mim, o drama continua muito vivo, mesmo que seu paradigma tenha mudado. Mesmo que os espetáculos hoje não se baseiem em uma peça teatral ou em uma forma dramática. Meu sonho, a utopia que espero concretizar, é reconciliar arte elevada e arte popular, assim como era na Idade de Ouro do teatro ocidental, como na tragédia grega, no teatro elisabetano de Shakespeare. O diretor Antoine Vitesse, citando Schiller, gostava de falar em um teatro elitista para todos. É um belo paradoxo.
Bom, vamos voltar à questão da filia e colocar em relação a isso. Conceitos como crise do drama, o fim do drama, ficam diminuídos diante de uma visão de filia, onde o sujeito dramático interage no fluxo normal da vida. Aquele fluxo proposto, por exemplo, pelo italiano Luigi Pirandello na primeira metade do século XX. Os teóricos mainstream pensam Pirandello como um escritor de gabinete cujo tema principal seria a luta entre a verdade cênica contra a verdade da vida real. Eu acredito que a grande virtude de Pirandello foi justamente ter ido além dessa falsa problemática. Todos interagem no fluxo da vida no drama contemporâneo. Vamos continuar com algumas respostas de Sarrazac, sempre a Maria Eugênia Menezes, na entrevista dada ao Estado pouco antes que ele viesse ao Brasil, em março de 2012.
No fim do século XIX, com o advento da encenação moderna, Wagner, Antoine, Stanislavski, o texto dramático encontrou na sua própria incompletude a sua abertura. Em cada peça, há um vazio que chama o palco, a relação com o espectador. É o que eu chamo de devir cênico de um texto teatral. Um texto forte para o teatro é aquele que tem a forma aberta, rapsódica, que não só expressa seu desejo pela cena, pelos atores, pelo público, mas também reinventa essa relação. É, sobretudo, a análise de Adorno para fim de jogo que eu recuso. Adorno decretava ali a agonia e a morte do drama, e ele se enganava. Trata-se da agonia de um velho teatro e, ao mesmo tempo, do advento da modernidade no teatro. Adorno considerava impossível que a forma dramática explicasse um aspecto fundamental da sociedade contemporânea, ou seja, o anonimato, o poder do dinheiro. No entanto, hoje, muitos autores dramáticos trabalham sobre a questão do anonimato, sobre a vida banal de pessoas comuns.
Pois bem, se isso tudo não é política, se o anonimato e a banalidade do ser humano e seus projetos individuais não são sujeitos privilegiados da vida política, o que seria política? Seria uma receita de bolo? Todas as vezes na história em que receitas e metodologias imperaram, ditaduras prosperaram em seguida. É uma coisa está ligada à outra. E esta prosperidade foi possibilitada não só pela economia ou pelas condições históricas do momento, mas muito também pela formalização estética consequente. Em geral, foi sempre através da arte de má qualidade resultante, admitida e cultivada por massas dirigidas intelectualmente por centros democráticos ou não.